Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Está aberta a sessão. Peço aos senhores agentes da autoridade para abrirem as galerias ao público. Hoje não há expediente para ler, de modo que entramos diretamente na ordem do dia, que consiste no debate com o Primeiro-Ministro sobre política geral. Em duas rondas, inicia a primeira ronda o Grupo Parlamentar do Chega. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado André Ventura. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, cumprimento a si e ao Governo. Sr. Primeiro-Ministro, a primeira questão é simples e vai ser um pouco mais rápida do que o habitual. Como sabe, estão a decorrer buscas em vários locais relacionados com a presidência do Conselho de Ministros. Estas buscas prendem-se com suspeitas de corrupção no Conselho de Ministros. Gostava de lhe perguntar, da informação que tem até este momento, se é que tem alguma, se há envolvimento de algum titular de cargo político governamental, primeira questão. Segunda questão, se já tinha conhecimento eventual de algumas destas suspeitas, que penso que se relacionam com o seu secretário-geral do Conselho de Ministros, e se vai tomar alguma medida disciplinar, ou se o Governo vai tomar alguma medida cautelar disciplinar para impedir que o secretário-geral continue, se forem verdadeiras as notícias que têm vindo a público, continue a tomar decisões no âmbito da Presidência do Conselho de Ministros. Muito obrigado.
Obrigado. Para responder, tenho a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado André Ventura. Não tenho nenhuma informação, nem tenho que ter, sobre as buscas que estão em curso, a não ser aquilo que tenho visto na comunicação social. Certamente a comunicação social há de me informar bastante sobre esta matéria. Se houver alguma medida disciplinar a ser tomada, tomarei. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Gostava de lhe questionar sobre a situação referente ao Sr. Ministro da Saúde, que está hoje pela primeira vez aqui no Parlamento, e que, como sabemos e conforme foi noticiado, está numa situação de evidente conflito de interesses com uma específica área da governação. E essa área prende-se com a ordem dos nutricionistas. O Sr. Ministro da Saúde, quando as primeiras notícias saíram ao público sobre esta matéria, veio dizer que estava um despacho em marcha a delegar competências numa área que podia conflituar com a área dos nutricionistas por ser casado com a senhora bastonária dos nutricionistas. Mas há questões aqui que não são claras. A primeira é se o Sr. Primeiro-Ministro foi informado deste conflito de interesses. Porque no Código de Conduta do Governo que o seu Primeiro-Ministro fez aprovar, era obrigatório qualquer membro do Governo informá-lo a si em primeiro lugar e que o seu Primeiro-Ministro ou o Ministro competente desenvolvessem todas as diligências para que esse conflito fosse sanado. Ora, o que tivemos com o seu Ministro da Saúde foi o contrário. Há uma primeira notícia sobre o assunto e o Ministro da Saúde veio dizer que já estava a ser tratado o assunto, mas nunca soubemos que estava a ser tratado. Soubemos quando saiu a notícia. E, portanto, deu ar de ser apanhado e depois de vir dizer que estava a ser tratado. Portanto, para nós a questão aqui política fundamental é esta. Foi o Sr. Primeiro-Ministro enganado ou não? Sabia o Sr. Primeiro-Ministro ou não que havia um potencial conflito de interesses? E como é que vamos fazer para evitar que decisões que tenham de ser tomadas no âmbito da Ordem dos Nutricionistas não representem um tremendo conflito de interesses com os interesses do Governo e da comunidade e dos portugueses em geral? Obrigado.
Muito obrigado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Não só o Sr. Ministro da Saúde falou comigo, como eu já sabia. Visto que eu conheço o Sr. Ministro da Saúde, conheço a sua esposa, terá visto até na televisão, eu cumprimentei-a na tomada de posse do Sr. Ministro da Saúde, onde a Sra. Bastonária estava. Não na qualidade de bastonária, presumo na qualidade de esposa do Sr. Ministro da Saúde. Nos termos do Código de Conduta do Governo, a situação é simples, é que o Sr. Ministro da Saúde comunica-me a situação de impedimento em que se encontra relativamente à Ordem dos Nutricionistas e eu determino a delegação de competências adequada. Aquilo que foi determinado é que a delegação de competência é na Sra. Secretária de Estado da Promoção da Saúde. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Para continuar no uso da palavra, o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Os casos continuam e por isso nós temos que continuar a questionar-lhe sobre isso também. A Sra. Ministra da Coesão, soubemos ontem também, o marido recebeu fundos da União Europeia, sendo uma área que a Sra. Ministra tutela. Eu, antes de qualquer outra coisa, queria-lhe perguntar se acha ético que o marido de uma governante receba fundos de uma área que é tutelada pela própria governante. E aqui, atenção, independentemente do parecer da Procuradoria-Geral da República, que estabelece que a lei é omissa e é obscura, há uma questão ética evidente, que é, há um familiar de um ministro ou de uma ministra, de uma senhora ministra, que está a receber fundos de uma área que tutela a própria ministra. E, portanto, nós temos que saber exatamente o que é que esteve aqui em causa e o que é que o Sr. Primeiro-Ministro pensa fazer quanto a isto. Porque, enfim, todos respeitamos o lado humano das pessoas, a Sra. Ministra esteve no Parlamento, emocionou-se, tem direito a isso, é uma situação pessoal evidente, e isso não está em causa aqui. O que está em causa é política. O que é que o Sr. Primeiro-Ministro pensa fazer sobre isto? A Sra. Ministra tem condições de continuar depois de termos uma situação em que o marido recebeu dinheiro e não devolveu de fundos europeus que a própria ministra tutela? É isto a ética que o Sr. Primeiro-Ministro quis criar no governo e que levou à criação de um código de conduta? Eu penso que isto tem que ser resolvido. Quanto dinheiro foi efetivamente atribuído? Vai ou não o marido da Sra. Ministra devolver este dinheiro? E podem os portugueses confiar que estes conflitos de interesses não se vão perpetuar no governo liderado por Sua Excelência. Obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Primeiro. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Não sei bem recordar-se, mas há um pouco menos de um ano, a Sra. Ministra da Coesão Territorial colocou-me o problema de poder haver uma situação de conflitos de interesse. Ela própria requereu um pedido de parecer à Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, que disse que não havia conflito de interesse. A minha assessoria jurídica confirmou a mesma matéria. Eu disse na altura à Sra. Ministra que, atenta à sensibilidade do problema, nada havia como pedir ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República que procedesse à apreciação do caso e emitisse um parecer. Esse parecer foi, de facto, emitido em 27 de maio de 2021. Portanto, não foi há menos de um ano, é há mais de um ano. 2021. 27 de maio de 2021. E o parecer da Procuradoria-Geral da República é inequívoco a vários títulos. Em primeiro lugar, diz muito claramente que nada sugere que fique comprometida a validade do ato que admita a candidatura, nem do ato que defira a subvenção, sem haver a restar incumprimento de deveres de conduta por parte da Ministra da Coesão Territorial. Esta é a 37ª conclusão, que é absolutamente inequívoca. E o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República deu-se, aliás, ao trabalho de verificar os elementos históricos da produção da lei. E, curiosamente, uma das coisas que constatou é que nenhum dos projetos de lei que foi aqui apresentado na Assembleia da República, nenhuma das propostas de alteração, nenhuma das propostas de substituição, propôs alguma vez alargar aos subsídios comunitários a restrição que existe para a contratação pública. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Em todo o caso, a própria Procuradoria-Geral da República confirma que a lei é obscura e há uma questão ética que fica por resolver, e eu penso que o Sr. Primeiro-Ministro compreende, porque tem também várias vezes referido esta questão neste e noutros governos, mesmo os que não eram liderados por si, que é a mulher de César não basta ser, é preciso parecer. E há aqui uma questão ética evidente que tem que ser resolvida, na nossa perspectiva, ou com a saída da Sra. Ministra ou com a devolução dos fundos comunitários. O Sr. Ministro teve ontem, aliás, no lançamento da ferrovia, que levou até que o Sr. Ministro das Infraestruturas, infelizmente, não pudesse estar num debate sobre o aeroporto, que sabíamos que o Sr. Ministro queria muito que ele estivesse aqui neste debate, mas não foi possível. E o Sr. Ministro disse que agora é que vai ser. Agora é que vamos ter a grande ligação Lisboa-Porto. Eu trouxe-lhe aqui, Sr. Ministro, uma notícia que eu gostava que visse, que diz: o TGV vai ligar Lisboa ao Porto numa hora e um quarto. Eu gostava que todos vissem, mas gostava também de vos dizer de quando é que é esta notícia. Não é de ontem, é de 1999. 1999. Então, pelo grande primeiro-ministro socialista António Guterres, agora secretário-geral das Nações Unidas. E ele disse, agora é que vai ser. Vamos unir de vez Lisboa ao Porto numa hora e um quarto. É a maior reforma do nosso tempo. E eu ontem estava a ouvi-lo assim, também tenho que o ouvir de vez em quando, e eu estava a pensar, mãe do céu, é igual ao que tínhamos tido em 1999. Então eu fiquei a pensar, Sr. Primeiro-Ministro, se vamos estar à espera outra vez 22 anos ou 23 por estes grandes anúncios feitos aqui pelo Governo Socialista. E, portanto, gostava que nos dissesse se agora é que vai ser mesmo, ou se é um agora, é que vai ser a Guterres, que é agora é que vai ser, amanhã ou daqui a 20 anos é que vai ser. Mas no meio disto tudo tivemos o aeroporto, que o Sr. Primeiro-Ministro teve o sentido de Estado de chamar o seu ministro e dizer ó Pedro, o que é que tu andas a fazer? Quer dizer, que disparate é este agora de soluções que ninguém conhece e que o país nunca ouviu falar. Portanto, ó Sr. Primeiro-Ministro, eu acho que era importante dizer aos portugueses, já que ontem o seu ministro não esteve cá e o Sr. Primeiro-Ministro está cá hoje, que é o que é que o levou a mudar de decisão? Porque eu tenho aqui uma coisa a dizer isto. Não há plano B, meus amigos. Amigos, devíamos ser nós, na altura. Não há plano B, meus amigos. É mesmo Lisboa-Montijo. E os portugueses agora estão a ver e pensam assim, espera aí, não há plano B, então qual é o plano agora? É o D, o E, o F, o G, o H? Porquê é que não havia plano B e agora já há plano B? Vou terminar, Sr. Presidente. E esta era uma questão que eu acho que os portugueses precisam de ver resolvida. E a última, Sr. Primeiro-Ministro, peço, Sr. Presidente, e vou terminar de vez, é esta, é, fica muito mal, nós temos um governo em que o seu Ministro da Economia diz que vai baixar o IRC, o seu Ministro das Finanças diz que não é tempo de baixar o IRC, e depois os secretários de Estado do próprio Ministro da Economia ainda trituram mais o Ministro da Economia. Sr. Primeiro-Ministro, mais vale dizer ao Sr. Ministro da Economia que o tempo é de se ir embora e que quem vai ficar é Fernando Medina e o próprio Sr. Primeiro-Ministro a decidir do que estarmos nesta tragédia portuguesa que é ver um ministro a ser descredibilizado a toda a hora perante o país todo e com o seu aval
muito
e com
obrigado,
o seu conluio. Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Se me permite uma parte e não leva a mal, Sr. Deputado, eu não consegui que o PSD lhe arranjasse votos suficientes para eleger um vice-presidente da Assembleia e já sonha com os votos dele para ser Primeiro-Ministro. E enfim, a experiência internacional também demonstra que quem normaliza partidos como o senhor acaba por ser liderado por partidos como o senhor. Mas... não deixo de notar o tipo de Primeiro-Ministro que Vossa Excelência seria, porque em menos de 10 minutos remodelou logo dois ministros de uma assentada. Três ministros de uma assentada. E eu acho que o das infraestruturas só se safou por um gesto de simpatia seu. Porque faltou-lhe a frase final, não é? Pronto, está a ver. Em 10 minutos já tinha aviado quadro nisto. Oh, Sr. Deputado, está a perceber que a governar a esse ritmo, a remodelar, nós tínhamos de fazer ainda mais congressos do que aqueles que o Chega consegue fazer em 6 meses. Mas vou satisfazer a sua curiosidade. Eu aprecio citar clássicos, e por isso citei um grande Primeiro-Ministro, que foi o engenheiro António Guterres. E, em segundo lugar, gosto também de aprender com as lições. E, portanto, como já sei, por várias vezes já foi de vez e não foi, é que tomei as precauções para que desta vez seja mesmo. E por isso eu desde 2015 que insisto que as grandes obras públicas em Portugal têm que ser aprovadas e validadas aqui na Assembleia da República por maioria pelo menos 2/3. Porque são obras que não são para o ciclo de uma governação, não são para o ciclo de uma maioria que é necessariamente efêmera. São para dezenas de anos e seguramente para mais anos do que a nossa própria vida. E por isso é fundamental que haja um acordo essencial. E eu, como não conheço nenhum país do mundo onde aquilo que distingue a esquerda da direita é se o aeroporto é aqui ou é ali, se há alta velocidade ou se não há alta velocidade, não vejo nenhuma razão para que não haja um acordo com base numa solução tecnicamente sustentada. E por isso é que o Programa Nacional de Infraestruturas foi aqui votado na Assembleia da República, por uma maioria, aliás, muito superior aos 2/3, e que previa precisamente a linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto. Todos estamos obrigados, todos estão obrigados, não é só este Governo, e portanto é uma obra que ninguém tem nenhum motivo para parar uma vez lançada. E foi por isso também que insisti muito para que houvesse um entendimento com o PSD para tomarmos uma decisão que divide o país há mais de